afrofuturismo. Por que afrofuturismo? O futuro é agora? Não sei. Sei que eu, como uma pessoa que ama ficção científica, inclusive eu já falei isso aqui algumas várias vezes, né, nesse podcast, sempre senti falta de me ver nas telinhas. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre afrofuturismo, hoje, no Afrovoz. Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a Vida de um Notívago Comum. Antes de falar sobre afrofuturismo em si, vou falar aqui um pouquinho sobre uma série que eu gosto muito, que é Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. É legal assistir a série clássica, porque existe uma personagem negra, que é a Uhura, inclusive ela é bem famosa, né? Por ser uma das primeiras personagens negras na televisão nos anos 60. Também é muito bom assistir a Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, ou Next Generation, que tem o chefe engenheiro, LaForge, que é negro, e o chefe da segurança, o Worf, que apesar de não ser humano, né, ele é um alienígena, ele é um Klingon, ele também é um ator negro. Pô, maneiro, né? Dois negros. Uau! E aí eu assisto o Jornada nas Estrelas Voyager, que tem o Tuvok, que também não é humano, mas é um ator negro. E quando eu preciso descansar dessa minha jornada nas estrelas, eu faço uma parada para manutenção na Estação Espacial Deep Space Nine, que cronologicamente é a última série dessa franquia. Lá no Deep Space Nine, finalmente temos um capitão negro, que é o Sisko, Benjamin Sisko. Pô, finalmente, né? Um capitão negro. Tem também o filho dele, que é o Jake, que apesar de não fazer parte oficialmente da tripulação da Deep Space Nine, ele tem bastante importância para o desenvolvimento da história. E agora a gente volta um pouquinho, na verdade muito no passado, que é na Jornada nas Estrelas Enterprise, que é um prequel, ou uma prequência, de toda a franquia, porque ela se passa acho que um ou dois séculos antes. Lá tem um piloto negro, que é o Travis, e sim, a palavra prequência existe, é realmente o antônimo de sequência. Agradeço aí ao amigo Arthur Zonato, do podcast Leitores do Zodíaco e da pizzaria Zonato d'Italia por essa fatia de conhecimento. Valeu! E na nova série Discovery, que também é uma espécie de prequência, só que ela passa alguns anos antes da série clássica, não lembro mais quantos anos, tem a protagonista, Michael Burnham, que também é negra. E por que, que eu tô falando tanto de Jornada nas Estrelas? Eu tô apontando que, apesar de ser uma história que se passa no futuro, onde já existe viagem espacial, tecnologias absurdas como o holodeck e o médico holograma físico, uma terra onde já não existe mais a necessidade de usar dinheiro, não existe mais guerra, não existe fome, não existe mais preconceito, não existe racismo e por aí vai, é basicamente uma utopia, ainda há pouquíssima presença de negros. Pouquíssima. Chega a ser pontual, como eu bem apontei. E eu amo ficção científica. É um dos meus gêneros favoritos em jogos, livros, filmes, séries. Mas sempre teve alguma coisa me incomodando. Inicialmente eu não percebi que era a falta de pessoas negras. Eu com certeza não sabia que era exatamente isso. Essa percepção é mais recente. Tipo de uns 3, 4 anos pra cá. Eu comecei a perceber que muito do que me incomodava nesse meu gênero favorito era a falta de personagens negros. Especificamente a falta de personagens negros importantes. Porque sempre quando tem, é um cara que tá ali, faz uma ponta, ou ele é um figurante, um coadjuvante do coadjuvante. E aí quando tem esses personagens raríssimos, que são importantes, tipo o Capitão Sisko e a Michael, por que que são tão poucos? A Michael, por exemplo, ela tá praticamente sozinha. O Sisko tá praticamente sozinho também. Claro, dá pra argumentar que é porque Jornada nas Estrelas tem muito alienígena. Mas tá bom, mas e os humanos? Por que que praticamente todos os humanos lá são brancos? Então eu comecei a pesquisar sobre ficção científica com negros. Inclusive essa foi exatamente a pesquisa que eu joguei no Google. Ficção científica com negros. E aí eu me deparei com afrofuturismo. Abre aspas. O afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência, filosofia da história e filosofia da arte que que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, fantasia, arte africana e arte da diáspora africana, afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não ocidentais para criticar não só os dilemas atuais dos negros, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os eventos históricos do passado. Cunhado por Mark Derry em 93 e explorado no final da década de 90 através de conversas lideradas pela estudiosa Alondra Nelson, o afrofuturismo aborda temas e preocupações da diáspora africana através de uma lente de tecnocultura e ficção científica, abrangendo uma variedade de meios de comunicação e artistas com um interesse compartilhado em imaginar futuros negros que decorrem de experiências afrodiaspóricas. Os trabalhos semi-afrofuturísticos incluem os romances de Samuel Delaney e Octavia Butler, as telas de Jean-Michel Basquiat e Angelbert Metoyer, e a fotografia de René Cox. Os mitos explicitamente extraterrestres dos músicos do coletivo Parliament Funkadelic, John Zoom Crew, Warp 9, Deltron 3030 e Sun Ra, e os quadrinhos do super-herói Pantera Negra da Marvel Comics. Fecha aspas. É isso que está escrito na Wikipédia. E pelo que eu vi, está bem correto. Só que eu gostaria de fazer aqui uma adição própria. Afrofuturismo também significa esperança e resistência. Esperança porque no afrofuturismo a gente imagina um futuro onde não só existem negros, como também são protagonistas de suas próprias histórias e de suas próprias vidas. E resistência porque é uma resposta à cultura eurocentrista, que é feita por brancos para brancos, exaltando aí sua suposta superioridade de maneira implícita, porque afinal a maneira explícita tá aqui na realidade que vivemos, né? Não dá para negar mais de 500 anos de escravidão. E se não fosse esse o caso, por que existem tão poucos personagens negros nas histórias mais famosas de ficção? E por que quando existem são ainda menos os que são protagonistas? E quando esses protagonistas sequer existem, por que eles estão sempre sozinhos? Fica o questionamento aí. Mas não é esse o foco do episódio, então não vou me alongar nisso mais. Por interesse desse episódio aqui, eu vou tratar o afrofuturismo apenas como um gênero artístico, seja na arte cinematográfica, seja na arte literária, ou qualquer outra arte, enfim. E para isso eu vou citar um vídeo aqui de um escritor brasileiro, que é o Fábio Cabral, que escreve sobre afrofuturismo em diversos lugares, principalmente em seus livros. Ele já tem aí 3 livros publicados, vou deixar eles aí na descrição do episódio. Para ele existem 4 características principais para que uma obra seja considerada afrofuturística. A primeira, obviamente, é ter protagonistas negros e protagonistas negras, né? A segunda é ter uma narrativa de ficção fantástica ou ficção científica. Ficção fantástica seria algo mais puxado para magia, e ficção científica é ficção científica, é ciência, né? Enfim. A terceira é o que ele chama de centralidade da agência africana, que no meu entendimento é o afrocentrismo. E isso seria ter uma história que gira em torno dos cenários africanos, das nomenclaturas, da espiritualidade, das filosofias e principalmente da perspectiva de pessoas africanas e ou afrodescendentes. E a quarta e última é o protagonismo dos autores e das autoras negros e negras. Essas características aqui estão no vídeo dele, que está lá no YouTube, chama Afrofuturismo 3, as 4 características. E lá ele explica bem melhor, então corre lá para assistir porque ele manda bem demais. Bom, considerando essas características, eu vou colocar aqui aquele texto que eu li lá no Afrovoz Piloto, vou colocar ele de novo aqui, sobre extremos. Ao abrir os olhos, o que surge em seu campo de visão é o extremo. Não há como explicar de outra maneira. Aquilo era exatamente isso, extremo. E esse extremo veio não em sua totalidade, mas dividido em ondas. A primeira onda era mais luminosa que a luz e veio acompanhada rapidamente da segunda onda, essa mais escura que a escuridão. Passado um tempo, nesse breu total, a terceira onda surgiu, mais amedrontante que o medo, e, seguindo o padrão, a quarta onda veio logo em seguida, mais pacífica que a paz. Então vieram ondas coloridas e, é claro, eram mais coloridas do que a própria cor. Eram tão coloridas que haviam cores inimagináveis ali, cores que não existem aqui. indescritíveis, extremas. Já havia perdido a noção do tempo que estava ali quando se deu conta de que aquela era a próxima onda, uma que durava mais tempo que o tempo. No instante em que conseguiu tomar o controle da compreensão, a onda do tempo terminou e tudo ficou imóvel, incolor, inodoro, insólito. Perdeu a consciência sem se dar conta de que aquela era a última onda, mais esvaziadora do que o próprio vazio. Tente novamente. Nesse texto, além de ser uma viagem espiritual, tem um certo requinte de tecnologia, porque o protagonista sabia que as tais cores lá não existiam na realidade dele. Ele tinha noção de um certo cálculo temporal, porque ele sabia que o tempo estava passando. Então quer dizer que ele já tinha essa noção. E isso parece simples pra gente, mas isso é tecnologia, galera. E no final, quando eu falo tente novamente, foi meu jeito sutil de dizer que aquilo poderia ser muito bem interpretado como se fosse uma realidade virtual, tipo um jogo, com a possibilidade de começar de novo. Os clássicos continue. Estourou a cabeça aí agora, né? E aí, por ser um texto curto, não tem nada da terceira característica, que, lembrando aqui, é o afrocentrismo. E como também não é explícito, não dá pra saber se o protagonista é realmente negro. Foi assim que eu pensei a história, ele sendo um protagonista negro, mas não tá explícito. Enfim, vou voltar aqui à pergunta que eu fiz lá no início. Por que afrofuturismo? Pra mim é porque é uma forma de nos encontrarmos de novo. Claro, muita gente pode dizer que tá bem hoje em dia, sem conhecer suas origens no continente africano e tal. Ok, se você tá bem, então tá bom. O importante é estar bem, né? Mas o que eu quero dizer é que é muito bom sabermos de onde viemos. Por exemplo, um descendente de alemão conhece a cultura alemã e provavelmente ama cerveja ou ama salsicha. Um descendente de italiano conhece a cultura italiana e adora uma massa, uma pizza, um macarrão, um espaguete. Mas e o descendente da África? O afrodescendente sequer sabe de qual país ele veio, de qual país veio a família dele? Se foi do Congo, se foi do Quênia, se foi de Camarões, se foi de Costa do Marfim? Ele sequer sabe se na época que a família dele, os ancestrais dele, vieram pra cá, esses países sequer existiam? Ou isso tudo também ficou perdido no tempo? A gente estuda bastante sobre história europeia e sobre história americana na escola. Mas por que a gente nunca estuda a história africana? Já ouviu falar da Revolução do Congo, por exemplo? Ou como é que foi o processo de independência dos países que eram colônias francesas e portuguesas? Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece essas histórias? E pra mim, o afrofuturismo é justamente essa oportunidade de aprender sobre as histórias africanas. A história se passa, obviamente, no futuro, e é geralmente um mundo bem tecnológico, é altamente tecnológico, mas as bases estão todas no passado. Estão enraizadas na cultura africana, na espiritualidade africana e também nas religiões de matrizes africanas. Aqui no Brasil, por exemplo, como a Umbanda e o Candomblé. E se a gente não entende algum termo que está na história, por exemplo, Maafa, essa também é a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre isso. A internet está aí e nessas horas é uma puta aliada. Mas pra finalizar aqui o episódio de hoje, eu quero citar uma obra que pra mim é bastante afrofuturística. Não sei se ela realmente é considerada assim ou se é só uma ficção científica, mas pra mim ela é bem afrofuturística. É um filme que eu já recomendei no episódio Viagem no Tempo, mas eu vou recomendar de novo aqui porque, além de ser um bom filme, é bastante pertinente pra esse episódio. É aquele filme que chama A Gente Se Vê Ontem, que tá lá no Netflix. Tem uma protagonista negra e um deuteragonista, acho que é esse o nome mesmo, negro, que é o vulgo parceiro, o sidekick, o Robin. Então beleza, primeira característica aí é que são ambos protagonistas negros. Segunda característica é que eles estão tentando criar uma máquina do tempo, então essa aí é a parte super tecnológica e é uma ficção científica. A terceira característica é que eles, que é bem afrocentrado, porque os dois estão em contato direto com as famílias deles, que ou são descendentes de africanos, ou são imigrantes africanos. E a família do sidekick lá, do Robin, ela é particularmente espiritualizada. Além, claro, de se passar em um bairro de maioria negra, com a cultura negra bem na cara e tal. E a quarta característica é que o diretor e co-roteirista, que é o Stephen Bristol, e a co-roteirista, que é a Frederica Bailey, são ambos negros. E também tem o dedo de quem? De quem? Spike Lee como produtor. Então tá aí, assista esse filme lá porque ele é muito maneiro. E pra mim uma das coisas mais interessantes desse filme é que retrata bem o que o afrofuturismo é e que ele não é nenhum bicho de sete cabeças. Dá pra literalmente qualquer pessoa assistir numa boa. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Gostaria aqui de dizer que esse episódio terá um pequeno spin-off, onde eu falo sobre, vou chamar aqui de o filme dos sonhos na temática afrofuturística. Deve sair na sexta ou no sábado, no máximo. E é isso aí, então é o episódio bônus. E preciso dizer também que esse episódio aqui ainda é mais um apanhado geral e a minha visão pessoal, né, e interpretação do afrofuturismo. O próximo Afrovoz vai ter mais informações, mais citações, mais obras. Ele vai ser um pouquinho mais técnico. Agora eu preciso dar aqui um pequeno feedback para minha amiga Elisa, que mandou um e-mail. Então, Elisa, a escritora Octavia Butler, ela já tá na pauta do próximo Afrovoz como uma das precursoras do afrofuturismo. Valeu pela dica aí e brigadão pelo e-mail. E também deixo aqui meus parabéns à minha amiga Karine e ao meu amigo Arthur, cujos aniversários são dias 5 e 6 de maio, respectivamente. Então, feliz aniversário para os dois aí, muitas felicidades, muito sucesso e tudo mais. Fique em casa. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.